Linha Direta.
Daniela Franco.
Há duas semanas das eleições em Israel, uma nova escalada de violência entre israelenses e palestinos esquenta a região e a campanha eleitoral. Os ataques aéreos mútuos continuam a causar destruição dos dois lados. Sobre este assunto, vamos conversar agora com a nossa correspondente em Tel Aviv, Daniela Creche. Bom dia, Daniela.
Bom dia.
Como está a situação hoje em Israel e na faixa de Gaza?
A situação ainda está complicada no conflito entre Israel e os palestinos de Gaza. Durante toda a madrugada desta quarta-feira, as hostilidades mútuas continuaram com ataques aéreos de palestinos dos grupos Hamas e Jihad Islâmica contra solo israelense e reações pesadas da Força Aérea Israelense contra Gaza. Há esforços para a obtenção de um cessar-fogo com mediação do Egito, mas até agora sem sucesso. Já houve um anúncio de trégua na noite de segunda-feira, mas ela não vingou. Durante toda a madrugada desta quarta-feira, sirenes soaram em diversas cidades do sul de Israel, levando centenas de milhares de pessoas a abrigos antiaéreos por causa de foguetes palestinos contra centros urbanos. E na faixa de Gaza, dezenas de milhares de palestinos também tiveram que se esconder de ataques aéreos israelenses contra bases do Hamas e da Jihad Islâmica, localizados muitas vezes nos centros de cidades. Dos dois lados, há registros de destruição, danos materiais e feridos. Nas últimas horas, há uma certa calmaria, mas isso pode mudar a qualquer momento.
E, Daniela, como e por que essa nova escalada de violência começou?
Olha, tudo começou na segunda-feira passada, dia 25 de março. Um ataque surpresa às 5h20 da manhã, meia-noite, 20, horário de Brasília, com um foguete de longo alcance lançado de Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito, atingiu uma casa e um moshav, uma pequena comunidade ao norte de Tel Aviv. O foguete viajou 120 quilômetros e atingiu uma região residencial que nunca tinha sido atacada dessa forma. Alertados pelas sirenes que soaram por toda a região, uma família, a família Wolf, correu para o quarto protegido da casa, uma espécie de cômodo com paredes reforçadas e janelas de aço. Foi o que salvou os 7 membros da família, entre eles 3 crianças. Todos tiveram ferimentos leves, com exceção da avó de 59 anos, que foi ferida mais gravemente por estilhaços. O grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza há 12 anos, negou ter feito disparo de propósito, afirmando que se tratou de um engano. Mas em Israel ninguém acreditou nisso. E a reação do exército israelense foi atacar bases do grupo islâmico em Gaza, alimentando o ciclo de violência. O Hamas também já havia alegado engano no dia 14 de março, quando 2 foguetes foram disparados contra Tel Aviv e, por sorte, explodiram no ar sem causar danos.
Mas, Daniela, por que os palestinos rejeitam a autoria desses ataques? O que que tem por trás disso?
Pois é, para entender tudo isso, é preciso ir mais além do que falar apenas dos ataques mútuos. O Hamas está sob pressão em Gaza depois de 12 anos no poder com mão de ferro. A situação no enclave com 2 milhões de pessoas é terrível. O desemprego supera os 60%. Não há energia elétrica a maioria do tempo. O esgoto corre a céu aberto em muitas partes e falta água potável. Os moradores de Gaza começam a sair às ruas da região numa espécie de primavera árabe tardia, exigindo melhorias. O Hamas, que não reconhece a existência de Israel, culpa o país vizinho, afirmando que o fechamento das fronteiras com Israel é o que levou a essa situação, o que não é de todo errado. Afinal, Israel e Egito fecharam as fronteiras em 2007, quando o Hamas tomou o poder à força depois de um golpe e, desde então, Gaza está praticamente isolada. Na medida em que os protestos internos aumentam, o Hamas e outros grupos islâmicos canalizam a frustração contra Israel, incentivando protestos na fronteira e o lançamento de foguetes, além de balões e pipas com explosivos que causam pânico e incêndio do outro lado da fronteira. Nesse contexto é que, volta e meia, esses foguetes levam a reações de Israel e a situação esquenta.
Mas dessa vez, Daniela, a reação israelense é mais intensa, como não se via há anos. Você sabe nos explicar por quê?
Sim, tem 2 motivos. Primeiro, porque o ataque que começou tudo foi contra uma região que nunca havia sido alcançada, levando pânico a uma grande parte da população israelense que não se sentia ameaçada até agora pelo arsenal de foguetes do Hamas. E segundo, e mais importante, porque estamos a 2 semanas das eleições legislativas em Israel, que vão definir o próximo primeiro-ministro, depois de 10 anos de poder do atual premier, Benjamin Netanyahu. pressionado por um possível indiciamento em 3 casos de corrupção e pelas pesquisas eleitorais que mostram a vitória de um partido rival, Netanyahu precisa mostrar aos israelenses que pode defender seus cidadãos. Por isso é que ele voltou mais cedo de uma visita que fazia a Washington para lidar com a situação na fronteira com Gaza, se reunindo com a cúpula de segurança do país. Nos Estados Unidos, Netanyahu recebeu uma espécie de presente eleitoral do presidente americano Donald Trump, que o apoia claramente. A declaração formal de reconhecimento americano da soberania de Israel sobre as colinas de Golã, uma região estratégica ocupada por Israel da Síria há 50 anos. Mas apesar desse apoio, Netanyahu ainda está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Agora, talvez o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que chega a Israel para uma visita no próximo domingo, possa dar uma ajuda à campanha eleitoral de Netanyahu, caso anuncie a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Mas vamos ter que esperar para ver se isso vai mesmo acontecer.
Ok, muito obrigada por todos esses detalhes, Daniela. No Linha Direta de hoje, fomos até Tel Aviv e conversamos com a correspondente da RFI em Israel, Daniela Kresh.